Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Talento em Foco. Olá, ouvinte da Rádio Uninter. Começa agora o programa Talento em Foco, desta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Esse programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin, com a companhia de Bárbara.
Perdão, Evandro, exatamente. Eu sou a Bárbara Carvalho. Estamos aqui para a quarta edição, né, no nosso programa Talento em Foco, que eu tenho certeza que vai ser um dos grandes sucessos aqui do ano de 2020. Muito bem-vinda, Erika, mais uma vez aqui com a gente.
É uma alegria estar aqui com vocês, trazendo esses temas tão importantes do mercado de trabalho, né? E quero também convidar você que está nos ouvindo, se você tem alguma demanda, alguma pergunta, alguma dúvida sobre como conseguir esse trabalho tão caro para você, como se desenvolver no trabalho, como manter boas relações, mande o seu programa, a sua pergunta, a sua situação aqui para a gente, que vai ser um grande prazer contribuir com você, com a sua empregabilidade, com o seu desenvolvimento profissional, que é o compromisso da Uninter, não é?
Exatamente.
É isso mesmo, estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre como conquistar o mercado de trabalho, como você se manter nele também e dar os próximos passos, são dicas de empregabilidade. E hoje vamos falar sobre o reconhecimento e trabalho. E aí, você se sente reconhecido pelo seu líder ou pelo seu chefe? Você se sente reconhecido no seu trabalho? Conta aí pra gente, né? Esta é a grande pergunta de hoje, né? Se você se sente reconhecido. E a primeira pergunta que eu faço pra Erika é: como conquistar o reconhecimento no trabalho?
Ah, muito bem. Olha, muitas pessoas têm um valor muito grande no reconhecimento. Então, o que é reconhecimento? Eu sei do meu desempenho, eu sei da minha energia, eu sei da minha garra. Reconhecer é quando você vem e reconhece, você enxerga aquilo que tem dentro de mim. E isso é muito interessante. Porque se os gestores soubessem que isso é uma forte, uma poderosa fonte de motivação, talvez os gestores buscassem trabalhar de uma maneira muito mais objetiva esse reconhecimento. O reconhecimento, ele é quando o cérebro ele se premia sozinho e a pessoa vai adiante. Mas vamos lá, voltando à sua pergunta. Como conquistar o reconhecimento no trabalho? Note que a palavra que você usou é conquistar. Muitas vezes nós queremos primeiro ser reconhecidos, ter todas as condições de temperatura e clima, né? E olha como você trabalha bem e tudo mais. Não, mas não vem. O mercado de trabalho não funciona dessa forma. Então, como conquistar? Primeiro, a entrega, estar atento ao feedback, buscar muitas vezes o feedback, porque muitas vezes o gestor, ele só vai te chamar para conversar quando as coisas não estão bem. Uhum. Então é aquela sensação, puxa, eu faço tudo tão certo, mas ele só me percebe quando eu piso na bola. Então o que acontece? O primeiro ponto é estar atento à clareza do que é que o teu trabalho requer. Uhum. Então, qual é a entrega? Então, antes de te perguntar, você tem reconhecimento? Você tem a clareza sobre o que o seu cargo precisa entregar? Se não tem, é importante olhar e ver o que é que precisa ser entregue. E, na sequência, entregar isso. E nem assim é garantia de que o reconhecimento vem.
Uhum. E como que uma pessoa, a gente até estava comentando aqui antes do programa começar, tipo, ser uma pessoa que é muito ansiosa, que se a coisa não acontece amanhã parece que ela vai morrer. Como que a pessoa ela pode trabalhar isso ao decorrer dos dias, né, no trabalho dela, para ver se ela vai ser reconhecida ou não? Tem alguma forma que ela possa melhorar quanto a isso?
Então, né, se você se enquadra nesse caso que a Bárbara colocou da ansiedade por reconhecimento, eu gostaria de colocar um contraponto. Se você é assim, o que tem aí? tem uma profunda relação de responsabilidade, né? Então, às vezes, a pessoa ela foca na ansiedade sem olhar que, na verdade, o que ela tem ali é uma grande, é um grande fator de responsabilidade, de querer fazer com que as coisas estejam sempre andando bem. Então, nesse sentido, eu recomendo muito conversas amorosas sobre feedback. E aí, como é que eu estou indo? Como é que você está vendo o meu desempenho? Na sua opinião, eu posso melhorar algo? Porque nós estamos sempre em melhoria contínua, não é? Então, assim, é manter esta conversa, ter uma conversa clara de feedback e estar preparado para ouvir que às vezes a gente não está agradando tanto quanto a gente pensa que está agradando. Mas esse é o ponto. Então, já começa aí. O teu gestor, ele vai te ver com muito bons olhos essa preocupação da tua entrega, tá? Então, se você tem essa ansiedade que a Bárbara falou, nossa, como é que eu espero isso? Olhe, foque na tua responsabilidade. A ansiedade em si, ela não é ruim, porque é ela que vai fazer você querer entregar sempre o seu melhor, o que ela não pode é te dominar. Então, quando está muito ansioso e a tua responsabilidade, ela está precisando ganhar um carinho, combine uma conversa de feedback. E aí, em que na sua visão eu estou fazendo uma boa entrega? E na evidência, você acha que eu estou indo bem? Isso é muito solto. Então, na sua visão, Bárbara, como minha gestora, o que é que você vê que eu estou mandando bem? E qual é o que você vê que eu posso melhorar? Então, isso vai dando um direcionamento, porque a ansiedade ela aumenta quando esse direcionamento ele não está claro.
Exatamente.
E trazendo, né, a gente conversou um pouco sobre um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, né, Cinco Linguagens do Amor, que é do Gary Chapman, né, e entre eles a gente pode dizer que as cinco formas de amar são os atos de serviço, tempo de qualidade, presentes, toque físico e palavras de afirmação. Como que a gente pode trazer isso pro mercado de trabalho, né, trazendo essas formas de enxergar o amor, mas trazendo para a empregabilidade, né, para o reconhecimento, né? Como que isso funcionaria no mercado de trabalho?
Essa sua fala é muito bacana. Quem não leu esse livro, eu recomendo, porque o que ele diz? As pessoas se sentem amadas de maneiras diferentes, mas eu tendo a minha tendência de expressar o amor da mesma maneira como eu me sinto amada. Então, por exemplo, se a minha forma de me sentir amada é presente, então eu vou tender a querer reconhecer o outro dando um agradinho. E se a sua forma, vamos imaginar, se a sua forma de se sentir amado é passando tempo de qualidade, a linguagem não vai bater. Então, qual é a dica de trabalhar isso no mercado de trabalho? Primeiro, como é que você se sente reconhecido? Você se sente reconhecido ganhando aplausos e uma condecoração no final do período, ou o teu nome na parede, né, do funcionário do mês, né, seria o presente. Você se sente reconhecido quando o teu gestor chega para você e diz assim, cara, pô, valeu, você está fazendo um trabalho incrível. Você se sente reconhecido quando o teu gestor abre a pauta de tomada de decisão, o tempo com qualidade, né? Abre para que você expresse o seu, a sua opinião. Então, trazendo essas cinco linguagens do amor para o ambiente de trabalho, a questão primeiro é, como é que você se sente reconhecido? Qual é o seu critério de ser reconhecido? E o segundo é, você como líder tende a reconhecer o outro à luz do seu critério. Mas a pergunta é, será que é desta maneira que o seu colaborador se sente reconhecido? Então, a ideia, primeiro ponto, é como você se sente reconhecido e uma investigação. O que é se sentir reconhecido para as pessoas que trabalham com você? Não é porque para alguns é dinheiro, para outros é presença, para outros é ouvir a opinião. Então, trazendo para o mercado de trabalho, se você tem uma posição de gestor, procure conhecer os filtros das pessoas que trabalham com você, não é? Então, não é faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. É faça ao outro o que ele gostaria que fizesse para ele. Porque cada um de nós tem um conjunto de valores. Então, eu tendo a dar para o outro aquilo que é importante para mim. Uhum. Até, Evandro, tem uma piadinha muito boba, assim, que é a mulher e o homem, que viviam casados já há 30 anos. E o homem diz assim para ela: meu amor, mas eu levei café da manhã para você, levei café para você na cama por 30 anos. E ela diz assim: pois é, só que você nunca me perguntou se eu gostava de café. Entendeu?
Uhum.
Então, é muito bacana. Aliás, o que, que é liderança, né? É a capacidade de influenciar pessoas. Só que você só vai influenciar pessoas se você conhecer o que é importante. Para importar. O que, que é importar? Importar é trazer para dentro, né? Então, essa sutileza de observar que as pessoas são diferentes e que elas têm filtros e critérios diferentes para se sentirem reconhecidas, me faz lembrar o seguinte: ao invés de eu dizer ao meu gestor não me reconhece, a pergunta é: de que maneira ele expressa o reconhecimento?
Uhum.
Né? Então, assim, eu pude presenciar uma conversa que era um gestor dizendo, um funcionário para um gestor: poxa, mas você não reconhece o meu trabalho. E o gestor, assim, indignado, né, surpreso, disse assim: mas como não? Você não, teu nome não está no RH? Você não está aí recebendo o teu salário todo dia? Poxa, se eu não reconhecesse você, você já não estava mais na minha equipe? Observe como as pessoas têm padrões diferentes, uhum, de reconhecer.
Uhum.
E quando eu fico, ah, mas ele não me reconhece, mudar a pergunta: qual é o modelo que ele tem de reconhecer o trabalho, né? E qual é o meu modelo? E se não bate, o que, que eu posso fazer? Eu posso conversar, né? Então, isso é um aspecto importante das diferenças individuais e o reconhecimento no trabalho.
É, e também a gente estava... Outra questão é que a gente poderia conversar sobre essa entrega, né? As pessoas primeiro precisam ter uma entrega para depois ter, quem sabe, essa recompensa, né? Então, como é que seria isso, né? E também existem pessoas mais sensíveis ao reconhecimento no trabalho, né? Como é que funciona isso?
É verdade. Existem pessoas que elas têm uma necessidade muito grande de validação externa.
Uhum.
Então, o tempo todo elas estão precisando receber essa validação externa para saber que elas estão indo bem. Então, isso, por um lado, ele é interessante porque a pessoa vai buscar o feedback, só que a pessoa, ela precisa, se ela é muito dependente da validação externa, ela precisa começar a criar critérios objetivos para saber que ela está fazendo uma boa entrega.
Uhum.
Então, é aí que entra empresas que têm políticas de gestão de pessoas, têm uma coisa chamada ficha técnica do cargo, ou descrição do cargo, que tudo que você precisa entregar está escrito ali.
Uhum.
Então, isso pode funcionar até como um checklist da sua entrega, sabe? Então, primeiro ponto é a clareza da entrega. E o segundo ponto é o cuidado para não ser excessivamente dependente de uma validação externa, porque, vamos imaginar, o gestor, ele pode estar tão envolvido com as atividades dele que não é porque você não está desempenhando bem. É que como estômago, a gente só vê que dói, só percebe que tem quando dói. Então, se não está doendo, ele não está olhando. E a pessoa, ela vai criando historinhas. Puxa, mas eu não estou indo bem, ele não me fala nada, né? Então, tem que cuidar um pouquinho. Tem que focar na clareza do que é que o cargo quer. Então, a partir daí, você vai ter uma evidência do que é que você precisa entregar. Esse é o primeiro ponto para você ter a tua entrega alinhada.
Uhum. E qual que é o limite, digamos assim, disso de... do funcionário não ter uma paranoia, digamos assim, dele recorrer ao gestor dele para saber se está tudo bem, se ele está indo bem, sabe? Qual que é o limite entre ser saudável e estar além do saudável, né? É dependente.
É, o saudável, ele é uma conversa franca, ele é uma conversa amorosa, e aí entra muito a técnica da comunicação não violenta, do fato, da necessidade, da emoção, da necessidade do pedido. Então, vamos ver o fato. Eu estou há 6 meses aqui e não tive nenhuma reunião de feedback com vocês, que são meus gestores, né? Aqui, hipoteticamente, tá, gente? Então, esse é o fato, é a evidência. A necessidade. Eu tenho uma necessidade muito grande de saber como é que eu tô indo, porque saber que eu tô fazendo uma entrega de qualidade é muito importante para mim. E quando isso não vem, eu me sinto apreensivo, eu me sinto ansioso. Então, ó, note, eu tive o fato, eu olhei para minha emoção, para minha necessidade, eu faço o pedido. Será que nós poderíamos ter uma reunião de feedback? Que eu gostaria de saber de vocês, como é que está sendo o andamento das minhas entregas? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o tempo todo você estar dependente da aprovação. Olha, eu fiz isso daqui, tá bom? Olha, eu fiz isso aqui, tá bom? Então, o empregador, ele não contrata alguém dependente dele. Isso não pega bem. Agora, alguém que chega na transparência, novamente, comunicação não violenta, o fato, que é a evidência, o que que a necessidade, o que que isso causa para mim, como eu me sinto, o que que isso me gera e qual é o pedido. Isso é bom. Que isso vai acontecer eventualmente, tá? Então, essa é a diferença, é de você chegar na realidade, com a tua verdade, sem agredir ninguém, porque ninguém tem a obrigação de saber que a ausência do feedback te deixa ansioso. Mas se você coloca, né? Então, seguindo essa regrinha da comunicação não violenta é muito legal. Agora, o que que começa? Tudo aquilo que sai do padrão da normalidade, uma excessiva dependência, uma excessiva necessidade de aprovação, pode parecer uma fragilidade, né? Então, isso não pega bem no mercado de trabalho. Respira fundo. Por mais que você vai com o joelhinho bambeando, porque é claro que a gente vai, né? Mas assim, na boa, fato, necessidade, pedido.
Perfeito.
E como que um líder pode, pode conversar, né? Dialogar com o funcionário para estimular, né, um melhor... Evitar conflitos, né? Nessa questão de reconhecimento e também o próprio colaborador não ter aquele desânimo também.
Pois é. Isso aí que você está falando é lindo. Isso faz parte de uma coisa chamada de cultura da aprendizagem. Seria muito bom que as pessoas tivessem, tanto os gestores quanto os colaboradores, um olhar apreciativo. O que que é esse olhar apreciativo? Não existe fracasso, o que existem são resultados. Então, o que é que a gente aprende com isso? Ao invés de ficar caçando culpados e diminuindo uma pessoa porque ela errou, ninguém acorda e diz assim, eu quero errar hoje porque eu vou ferrar com tudo. Para quê? Né? Então, certamente, ela está tentando fazer o melhor dela. E quando o gestor, ele trabalha na cultura da aprendizagem, ele utiliza tudo o que acontece, do mais difícil até o mais glorioso, para aprender. Porque quando você tem ali um resultado e você levanta a estratégia e levanta o que que é importante que o time fique atento para que aquilo, para que aconteça de forma diferente de uma próxima vez... O feedback, ele não vem no sentido de humilhar, ele vem no sentido de aprimorar. Então, esse é o ponto, ele vai muito além, ele vai para a cultura do apoio, da liderança, da aprendizagem e utilizar tudo o que aconteceu para aprimorar a estratégia para frente. Então, não tem sentido na liderança contemporânea caça às bruxas. Não tem sentido uma pressão, não tem sentido dar um feedback para alguém humilhando essa pessoa. Porque se você humilha essa pessoa, você coloca essa pessoa num estado muito enfraquecido de recursos. E se você trata isso com amorosidade, você trata isso como uma oportunidade de desenvolvimento, o time passa a entender os deslizes e os erros como algo para fortalecer e não para diminuir, não para humilhar. Isso é péssimo quando você quer trabalhar uma mudança e uma construção de uma equipe de alta performance.
Uhum. E dentro disso, tem mais alguma coisa que os líderes, gestores, assim, eles possam fazer para o funcionário estar sempre se sentindo reconhecido, né? Digamos assim?
Olha, você não tem como fazer com que eu me sinta reconhecida, uhum. porque isso é um filtro meu. Mas você tem condições de trabalhar com uma comunicação adequada, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa vai para uma reunião e diz pro colaborador tudo aquilo que ele não pode fazer. Só que não coloca o que pode. Então, uhum. ele foca
no
negativo. É como se ele estivesse dirigindo uma Ferrari, olhando pelo retrovisor. Então, ao invés de dizer, olha, você não pode tratar de forma grosseira o cliente, olha, é importante que você se comprometa em tratar de forma cortês, de forma gentil. Sabe? Então, é esse o ponto, é lidar com o que vem em uma linguagem positiva, que talvez nós podemos até, se for de interesse dos nossos ouvintes, tratarmos de forma mais profunda isso, porque aí você trabalha de uma maneira a apoiar o outro, uhum. não é? Então, tem sim, o líder, ele não pode fazer com que o outro se sinta reconhecido ou motivado, porque isso é um fator interno. Mas ele pode ter ferramentas de elevar a satisfação com o trabalho, o engajamento, pela maneira como ele se comunica, pela clareza, pela forma como ele aborda as situações delicadas que servem de aprimoramento para o time. Sabe?
Uhum.
Assim, eu trabalho com mentora de capital humano e tudo que é ruim eu utilizo para a gente reposicionar a estratégia. Então, tudo que é fator de desconforto está ali porque está pedindo uma mudança. Tudo, tudo. E o líder que consegue enxergar tudo aquilo que desconforta, que traz conflito, como uma bandeira do tipo, muda eu, olha aqui, ele vai conseguindo criar uma equipe que tenha satisfação no trabalho, sabe? Que isso é muito forte.
Ótimo.
E também, outro detalhe, a questão do reconhecimento está muito ligado ao perfil comportamental de cada pessoa, né? Então, existe formas de se expressar.
Existe sim.
Isso é um dos detalhes.
Existe, por exemplo, né, se você trabalha na questão da metodologia DISC, que são quatro perfis, nós temos os quatro, uhum. mas com dominâncias maior ou menor, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um perfil de alta dominância, ele é impositivo, ele tem o foco na tarefa, ele quer tudo rápido, a mente dele está focada no resultado, não está focado na amorosidade, que, por exemplo, está no perfil da estabilidade, que é o fazer junto, é a calma, ele está preocupado com o outro.
Uhum.
Então, muitas vezes, aquela pessoa que está ali do teu lado, que está com pressa, que só quer o resultado, que se você vai dizer, olha, eu estou com dificuldade, ele fala, não faz corpo mole, não, porque eu não suporto mimimi. Não é que esse é o brutão ou ele não gosta de você. Certamente ele tem uma dominância alta.
Uhum.
O foco dele está no resultado, não está no processo, ele não quer saber como você se sente.
Sim.
Ele quer saber que você engula o choro e vai fazer o que a gente combinou. É o jeito dele, né? Então, existem o perfil que tem alta influência e o perfil de alta estabilidade, eles tendem a ser mais sensíveis, porque eles são voltados para a pessoa. Mas tem dois perfis, que é o perfil da alta dominância e da alta conformidade, que, por exemplo, o perfil da alta conformidade é aquela pessoa precisa, perfeccionista, ele quer o detalhe. Ele não vai olhar para a tua emoção, ele vai olhar para a entrega perfeita, exata, de qualidade. Então, ele não vai estar muito preocupado se você está se sentindo reconhecido ou não, né? Então, antes da gente julgar que o outro não nos reconhece, o outro talvez não nos reconheça a partir do nosso critério. Mas é primeiro entender, conhecer, né? Compreender primeiro qual é o modelo do outro e primeiro, como é o teu modelo, o que você precisa para se sentir reconhecido.
Uhum.
Esse ponto é bem importante.
É, exatamente. Érica, a gente está chegando nos nossos minutinhos finais aqui do nosso programa, que a gente sempre fala, corre muito rápido, né? A gente acha que 30 minutos é muito, mas é muito pouco. Tem mais alguma mensagem, mais alguma coisa que você queira falar para as pessoas quanto a isso do reconhecimento?
Olha, autoconhecimento. Então, o que precisa acontecer para você se sentir reconhecido? Às vezes nós nos supervalorizamos, né? Supervalorizamos a nossa entrega sem perguntar se é aquilo mesmo que o time quer, se é aquilo mesmo que o cargo requer. Então, assim, estudar qual é a entrega do cargo, entender as diferenças individuais, entender que muitas vezes você gostaria de receber palavras amorosas de reconhecimento, mas às vezes a pessoa que está do teu lado, a mente dela, ela está focada em outras questões. Então, assim, se entender que as pessoas são diferentes, procurar um feedback claro sobre como está sendo a sua entrega, um feedback amoroso, estar preparado para receber algo que às vezes não é bem aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas é a dor do crescimento, né? É utilizar todas as palavras que vêm para a gente poder fazer sempre uma entrega melhor, sabe? Isso é que fica a dica. Eu ouvi uma vez de um gestor muito querido, ele disse assim para mim, que as pessoas chegavam para mim e diziam, nossa, como é tudo lindo o que você faz. E ele disse assim, só que essas pessoas não te ajudam a crescer. Senta aqui que eu vou pontuar tudo o que eu tenho para te dizer, porque eu quero que da próxima vez você dê um passo à frente em tudo isso aqui que eu estou te dizendo. E foi a pessoa que me ajudou a melhorar, assim, assustadoramente. Bacana, né?
Muito bacana. É isso aí, gente. A gente vai terminando essa nossa edição do Talento em Foco. Lembrando que todos os programas já vão estar disponíveis lá no nosso site, né? uninter.com/rádio. E se você tem alguma pergunta, segunda-feira que vem, no mesmo horário, a gente está aqui. Manda lá em facebook.com/rádio Uninter, que a gente esclarece qualquer coisa aqui que você quiser saber.